A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 283 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de um empate com aquele gosto amargo de levar o gol aos 46 do segundo tempo, uma escalação que surpreendeu todo mundo. Acho que se fizesse uma aposta com todos os milhões de vascaínos pelo mundo, nenhum conseguiria acertar o time que foi a campo. O Vasco fez um primeiro tempo muito fraco, um segundo tempo um pouco melhor, mas que estava meio encaminhado ali o empate do Goiás, com algumas chances, alguns milagres do Léo Jardim. E o Vasco continua na zona de rebaixamento, continua atrás do Goiás, 18º lugar. O Goiás também está na zona de rebaixamento. É um time muito fraco. Acho que o Vasco perdeu uma chance de ouro ali de ganhar mais 2 pontos e encontra um rival direto, né? Me parece que a briga vai ficar com Goiás e Santos mesmo. De Vasco, Goiás e Santos, só um deles escapa. O Bahia está ali, mas o Bahia tem um jogo muito simples essa semana contra o time C do Fluminense. Ao que tudo indica, vai a 37 pontos. Vamos ver a sequência da competição. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, galera. Pois é, acho que você resumiu bem o sentimento de decepção do torcedor, né? Foi um empate fora de casa contra um adversário direto, mas o Vasco está atrás, teve a chance de vencer. Acho que muito pela fragilidade do adversário também. Você falou da escalação aí do Ramon, que surpreendeu. Me surpreendeu negativamente. Eu não gostei da forma que o Vasco começou, da atuação no primeiro tempo, então nem se fala, das opções tanto táticas quanto individuais que o Ramon escolheu. Enfim, eu acho que o time conseguiu um gol ali, meio com o Verrete, né, naquele esquema, de bola parada e tal. Teve algumas oportunidades quando o Goiás lançou o ataque, os contra-ataques que a gente vai falar aí, né? Peck e Praxedes foram muito mal ali no último passe. E acabou sofrendo um gol ali, depois de muita pressão do Goiás, com a expulsão do Verrete. O Léo Jardim vinha sendo o nome do jogo, acho que ainda foi o nome do jogo, né? Mas resumindo isso, eu acho que o Vasco tinha bola, tem jogadores para, mesmo com tantos desfalques como ontem, acho que Rossi, Marlon, Paulinho estão fazendo muita falta. Sim. Mas o Vasco tinha bola para chegar lá, botar a bola no chão, fazer um jogo tecnicamente melhor que o Goiás e superar e conseguir essa vitória, que seria importantíssima. A derrota seria trágica, né? Como a gente estava falando antes aqui, mas enfim, eu acho que dava para o Vasco ganhar, seria um jogo para dar uma respirada, um alívio ali fora da zona. E, enfim, vamos que vamos, mas tá ficando complicado, faltam poucos jogos complicados pela frente, tá ficando difícil.
É isso também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Baltar. Tô aqui, como toda a torcida vascaína, frustrado, né? Um domingo, mais uma vez, desgraçado pelo Vasco da Gama. Como vocês bem resumiram aí, o Vasco vencia até os 45, ainda que não fizesse um grande jogo, mas ia conseguindo um resultado importante num confronto direto, e um resultado que lhe colocaria fora da zona, com um novo ânimo também para encarar a próxima rodada e, quem sabe, dar uma distanciada. Mas enfim, acabamos sofrendo um empate ali no fim. Acho que faltou um pouco de cabeça de novo, como tinha faltado no jogo contra o Inter ali, uma expulsão besta do Verrete, como tinha sido uma expulsão besta do Paulinho, né, no momento em que o Vasco pressionava o Inter ali no final da partida em São Januário. E acho que essa expulsão foi decisiva ali para chamar o Goiás para uma pressão final. O Goiás já estava em muitas dificuldades no jogo, e aí acabaram encontrando espaço para o cruzamento, e o gol do Babi estava cantado ali o tempo inteiro, né? Principalmente depois da saída do Michael. E faltou, como tem faltado em várias partidas, independente da estratégia adotada, eficiência para fazer os gols e decidir a partida, né? Contra o Flamengo, por exemplo, o Vasco teve uma atuação em vários momentos com a bola, de pressionar, de conseguir propor o jogo e criar as oportunidades, e não botou para dentro. E nesse jogo, quando o contra-ataque se ofereceu, a gente teve pelo menos 2 grandes chances de pelo menos, no mínimo, obrigar o goleiro do Goiás a fazer uma grande defesa cara a cara, mas as escolhas no espaço, tanto do Peck quanto do Praxedes, foram trágicas, né? E o Vasco não matou o jogo, permitiu que o Goiás voltasse para a partida ali na reta final. E nem com todos os milagres do Léo Jardim, pelo menos duas defesas espetaculares, né? A segunda, então, a cabeçada do Babi, ele vai buscar na gaveta, seria uma defesa, assim, uma das principais do campeonato, é uma das principais, mas infelizmente não foi o suficiente para garantir os três pontos. E agora é fazer tudo nesse meio de semana contra o Cuiabá. Não tem outro resultado para o Vasco que não seja a vitória. A menos que Luciano Melo empate e vença o Botafogo. Mas aí partimos já para o terreno do imponderável, do inesperado, né?
É isso. Eu falei antes desse jogo contra o Goiás que tinha separado em três blocos de três jogos, né? E nesses três jogos contra Goiás, Cuiabá e Botafogo, o Vasco precisa fazer 5 pontos. Fez 1, então precisa fazer 4. Se empatar com Goiás, tem que ganhar de qualquer jeito. E se empatar com Cuiabá, tem que ganhar do Botafogo de qualquer jeito. E se perder do Cuiabá, já não tem chance de chegar a 5 pontos nesse bloco, né? Só mostra como esse jogo é fundamental. Ah, é importante não perder, mas o Vasco precisa começar a ganhar, começar a voltar a ganhar para tentar ter alguma chance. Vamos começar do início, então, Baltar, falar da escalação, que foi muito surpreendente. Eu não fiquei incomodado especificamente com as mudanças que ele fez na defesa. Mesmo com o Léo na lateral, eu não teria tirado o Paulo Henrique, acho que essa é a minha maior discordância.
Boa maluquice, né, Luciano?
A minha maior discordância em relação às mudanças defensivas foi a saída do Paulo Henrique para a entrada do Bambu, e o Bambu teve um jogo muito fraco, correu risco de o juiz marcar um pênalti ali no primeiro tempo, e teve algumas discordâncias graves com a bola ali, né? Pelo menos umas 3 vezes ali, que ele e a bola não se entenderam em algum momento do jogo. Mas eu fiquei muito incomodado com Serginho e Teixeira, cara, já de cara, assim. Quando eu vi a escalação, vou te falar que o Bambu foi o terceiro que me incomodou, assim. Eu fiquei mais incomodado com as opções por Serginho e Alex Teixeira, porque o Vasco hoje é um time que precisa de intensidade, cara. É um chavão do futebol hoje, um clichê, todo mundo fala disso. Mas o time precisa jogar sem a bola. E o Alex é um jogador que entrega muito pouco sem a bola. Não vem entregando com ela. E o Serginho O Serginho é muito abaixo, né, cara? Ele já até fez algum jogo bom ou outro, fez aquele gol contra o Galo. Mas as últimas partidas dele foram muito ruins. E me parece ser um jogador de última opção ali pelas pontas hoje. E acho que assim deve ser tratado. Eu entendo o que o Ramon Dias falou na coletiva de que os jogadores precisavam descansar, mas era um jogo com muitos desfalques, né? E por exemplo, o Peck, um jogo de ontem, eu sei que tem muito torcedor irritado com ele, o Peck tem que jogar 90 minutos no jogo de ontem, cara. Ah, quando o Eric Marcos estiver à disposição, quando o Rossi voltar, você descansa o Peck, deixa ele ali no banco. O jogo de ontem só tinha uma opção de saída, e isso ficou claro no segundo tempo. Ele saiu 3 vezes com a bola, ele errou claramente 2 ali, uma mais do que as outras, né? O lance que ficou marcado, o primeiro foi até quando tava 0-0 ainda. Mas o Vasco sem o Peck não tem saída. Se não tiver Rossi, se não tiver Eric Marcos, o Vasco não consegue fazer nada quando tá saindo de um bloco ali que você tá marcando, recupera a bola. O que que você faz? Com o Serginho, com o Alex Teixeira, você não faz nada, entendeu? É muito complicado. O Peck hoje, com as disposições, com as opções que o Ramon tinha ontem, ele tinha que ter jogado os 90 minutos. E sei que muita gente discorda. Tem muita gente muito irritada com o Peck, mas não vejo exatamente nenhuma outra opção parecida, e eu não consegui entender essa lógica de Serginho e Alex Teixeira, cara. Era um Peck pra Chedes ali, sem nenhuma dúvida, pra Chedes também, tá todo mundo. E acho até que o Chedes fez um jogo ruim quando entrou, mas em relação ao que você tem, não tem. É muita diferença, sabe? Entre o Chedes e o Alex hoje, eu acho muita diferença, principalmente pelo que entrega sem a bola. O Vasco não pode ficar com o Alex ali, a recomposição dele é muito difícil, entendeu? Eu tenho um amigo que até fala, ele falou, o Vasco melhorou, eu conversei com ele naquela época que o Vasco estava encaixando 3 vitórias seguidas, teve várias peças que chegaram, que melhoraram o time, né? Medel, Paulinho, Verrete, algumas outras, mas ele falou assim, cara, o Ramon Dias fez o óbvio, eram 2 coisas óbvias, uma, o Peck tem que ser titular e o Alex Teixeira não pode ser titular, tem que ser reserva. E ali na reta final do Barbieri era meio que o contrário, né? O Peck começou o ano, o brasileiro, como titular, e aí em alguns jogos ficou no banco, e o Alex foi titular quase a passagem inteira do Barbieri, né? Ali no brasileiro, principalmente. E ele fala, cara, sem a bola não tem comparação possível. O Peck precisa jogar, nem joga na mesma área, né? E o Alex não pode ser titular de jeito algum. Então, era uma escalação que estava na cara que ofensivamente não ia funcionar, Baltar, pelo menos na minha visão. E não funcionou. O Vasco foi uma nulidade ofensiva no primeiro tempo. Teve uma chance ali, que foi até uma bola que o Alex abriu na esquerda para o Piton. E a jogada mais manjada desse time do Vasco, né? Quero até ver como esse time vai jogar na quinta-feira sem ter o Verret, né? Que a jogada virou, Piton chega em qualquer lugar do campo e cruza para o Verret. O Verret é muito bom no cabeceio. Tadeu fez boa defesa, mas fora isso não teve nada. Foi um jogo muito morto, né, no primeiro tempo. O Goiás também criou muito pouco. Teve duas chances ali, um erro do Medel, que o Alano chegou em boa condição e chutou fraco para o Léo Jardim. Fora isso, não teve mais nada no primeiro tempo. E aí, com as mudanças óbvias, né, de colocar a PEC para Chedes já no intervalo, o Vasco melhora um pouco. Mas o que você achou dessas opções? Eu vi a coletiva sobre cansaço do Ramon Dias. Por que que você acha que o Ramon Dias mudou tanto no time nessa para começar o jogo, Baltar?
Então, a coletiva deu até uma amenizada, porque ele explicou, enfim, ele explicou a questão, não citou cada um, mas explicou que o time estava cansado, teve pouco tempo de recuperação, o jogo contra o Inter foi um jogo intenso na quinta-feira.
Quinta-feira, né?
Então teve pouco tempo. E ele explicou que a estratégia dele era meio que dar uma cozinhada no jogo no primeiro tempo, o que acabou até acontecendo. O primeiro tempo foi um jogo horrível, né? Assim, e para cima na etapa final. Mas, assim, eu até entendo ele dar uma segurada no Payet, que não foi bem contra o Inter, vinha de 3 jogos como titular, a gente não sabe como está a forma física dele, podia estar muito cansado para estourar, mas eu não gostei, no geral, das mexidas. Ali na zaga, principalmente, a opção pelo Robson Bambu, ali na direita, ele já até fez alguns jogos ali, quando estava aquela coisa, o Puma muito mal, e ele deu conta do recado, pelo menos na defesa. Mas ontem você já tinha 3 zagueiros ali, né? Tinha o Léo, tinha o Maicon, tinha o Medel, aí você vai colocar o Bambu. Eu acho que o Vasco ficou excessivamente defensivo, porque o Bambu não tem saída de bola, até tentou um lance ou outro ali, mas ele se enrola com a bola. Então o Vasco ficou ali complicado, e aí você já tinha o Zé Gabriel, o Jair. Achei que era um time com poucas opções, e as opções que tinham lá na frente eram ruins. O Serginho, como você falou, teve um jogo bom contra o Atlético Mineiro, não só o gol, mas conseguiu ele fazer alguma coisa, tá? Mas não estava merecendo essa chance, nem o Alex, né? Fez o gol contra o Inter, mas também só isso. Então acho que o Verret ficou ali meio que sozinho, brigando, tentando, né? Conseguiu ali naquela cabeçada ali no cruzamento do Piton, e foi só. O time deu uma melhorada no segundo tempo, acho que o jogo se abriu também, o Goiás veio para cima, o Goiás também melhorou com a entrada do Babi, que o João Magno, né? Que é o outro centroavante dele, não tava muito bem. Então o jogo ficou mais aberto, mas o Goiás estava melhor, tanto que o Ramon já ia mexer de novo, ia botar o Payet e o Orejano quando achou o gol, aí a gente vai ver. Aí o Maicon muito bem ali pelo alto, o Verret sempre muito oportunista. Ele precisa disso, né? Precisa de chance para botar para dentro. E aí depois o Goiás foi mais para cima, deu mais espaço ainda para o Vasco, e aí o Vasco não soube aproveitar nos contra-ataques. Aí esse lance do PEC, o Payet ficou pedindo, foi... A gente até comentou antes aqui, não foi aquela situação que o PEC teve 1 segundo para decidir ali,
né? Ele nem para Chedes.
Né? Eles tiveram tempo, né? E não sei porquê, se ele achou que era uma situação mais difícil dar o passe, mas ele fez uma escolha muito ruim, deu o passe pro Verret na direita e o passe ruim ainda, né? Uhum. Que ele não deu nem pro Verret finalizar
direito. Para Chedes deu pro adversário ainda, né?
Para Chedes foi pior ainda. Então, assim, foi como eu falei no início, eu acho que o Vasco, era um jogo que o Vasco tem um time melhor, tecnicamente mesmo, com desfalques. Dava para jogar, a gente já viu o Vasco jogando bola contra o Flamengo mesmo, jogou. Sabe, era colocar a bola no chão, o time do Goiás é muito fraco tecnicamente, é uma defesa que sofre muitos gols, já tomou algumas goleadas recentes aí, e o Vasco abriu mão de atacar. Então apostou numa estratégia que quase deu certo, mas enfim, no final não deu, e também o Goiás já estava merecendo esse gol ali, o Léo Jardim teve defesas brilhantes aí durante o jogo, então, enfim... Segue, não gostei da estratégia do Ramon. Eu quero ver o que ele vai fazer para quinta-feira também. O Vasco segue com o desfalques, Marlon não volta, Rossi não volta, não vai ter o Verret, não vai ter o Jair, ele vai ter que montar de novo esse quebra-cabeça. Mas eu acho muito difícil ele ir de novo com esse esquema.
Ah, não, não. É por aí.
Alex Teixeira e Serginho, eu acho muito difícil.
Não, esse esquema duvido muito. O que você achou da lógica do Ramon ali? João, você antigamente me proibia de criticar Ramon Dias aqui, agora acho que...
Não, ainda gente... proíbo, porque muita gente, se não der certo, o Vasco não ficar, vai querer botar o Ramon no balaio dos culpados E o homem não é culpado. Ele pode ter seus erros, como todo mundo, mas se hoje o Vasco ainda briga com chances, é por conta do trabalho dele. Eu vi a coletiva, ele explica, né, justifica pelo desgaste. Eu acho que a entrada do Maicon na zaga faz sentido, o Maicon merecia um espaço. Ele tentou fazer algumas coisas que acabaram não dando certo, mas ele mesmo justifica que a ideia do primeiro tempo era cozinhar o jogo, era levar ali jogo quente, o time cansado, né? Não teve tanto tempo de recuperação para depois tentar, no segundo tempo, matar o jogo. E ele faria isso, né? Se o Praxedes é um pouco mais solidário ali no passe, o Peck também, de repente matava o jogo e a gente estava falando de como funcionou a estratégia do Ramon Dias no final das contas. Mas os jogadores acabam errando ali tecnicamente e o Vasco não vence a partida. Mas enfim, algumas coisas para mim não fizeram sentido. O Serginho, se o Peck está para jogar, eu sou da sua opinião também. Eu sei que está todo mundo aí revoltado com o Peck. Mas nesse time do Vasco, sem as opções do Rossi e sem o Eric Marcos, é o Peck. Que é ele que tem ali, a menos que ele estivesse muito cansado. Talvez, não sei, a gente não tenha acesso aos dados de fisiologia, se vai estourar, se não vai estourar o jogador, mas tecnicamente não fazia sentido. A opção pelo Teixeira também, que pouco vinha jogando ali, agregou pouquíssimo também, né? Um ou outro passe ali, a única jogada que a gente faz no primeiro tempo é uma que o Teixeira acerta ali, uma tabela com o Verrete, abre no Piton, vem o cruzamento, mas muito pouco, né? A maioria dos lances errando. A entrada do Robson Bambu, para mim, é inexplicável também. O Paulo Henrique, no ruim, estava sendo um lateral ali mais equilibrado, que consegue marcar ok, e consegue também dar um certo apoio, e o Bambu ontem passou o jogo inteiro querendo entregar um gol pro Goiás, e não sei como ele não conseguiu, mas foi uma partida assim, assustadora, pavorosa do Bambu, tanto na defesa e no ataque não existe, né? Já sabe que não dá para contar. O Léo ficou engessado ali, não tem cacuete de lateral, se um dia foi lateral, não é mais. Não oferecia apoio, então o jogo não rolava com o Piton e não rolava pela direita, porque dava Serginho e Bambu. E não rolava por dentro, porque tinha o Alex Teixeira e dois jogadores ali, o Zé Gabriel, o burocrático, e o Jair também, que não tem acrescentado tanto. Então o time ficou realmente bem engessado no primeiro tempo com a escalação, mas repito, era, pelo que disse o Ramon, uma ideia de cozinhar o jogo mesmo assim, apesar do Vasco não ter grandes lances, o Goiás também não teve, né? A não ser em erros ali pontuais, como o do Medel, que foi a mais perigosa. E, bom, enfim, são com os desfalques que nós tínhamos, é um convite a você fazer decisões questionáveis, né, com esse elenco do Vasco aí. Eu vi muita gente falando também, o Ramon escalou errado para depois corrigir e falarem que é o dedo do técnico e tal. Mas enfim, o fato é que mesmo num mau jogo, o Vasco teve as chances claras de vencer a partida e acabou não concretizando e aí castigado no fim.
Esse ponto da tranquilidade a gente citou bastante no último episódio, né? Porque o Vasco do Ramon Dias era um time que tinha deixado de ser tão instável psicologicamente dentro de campo. E na partida contra o Inter, depois do primeiro gol, principalmente, foi muito. E aí teve as duas expulsões nos acréscimos. E ontem aconteceu com o Verrete, que é um dos principais jogadores dessa reação. Vem de uns jogos fracos também, mas ontem estava ali quando apareceu e foi uma insistência ali de mérito de centroavante, aquele lance. E tava discutindo o jogo inteiro com... Normalmente ele bota pilha no zagueiro e o zagueiro cai, né? Aconteceu isso com o Maidana, né, naquele jogo do América Mineiro. Mas ontem ele caiu na pilha ali do Bruno Melo e do Halter. E vários momentos do jogo, os dois discutindo, ele discutindo com um, discutindo com outro. E aí subiu de um jeito que não precisava ter subido. Eu não consigo...
É rigoroso pra caramba a nossa divisão também,
mas eles
também
estão dando,
né,
direto esse lance aí, não consigo reclamar.
Eu acho irresponsabilidade também, ainda mais você tem um amarelo ali, final de jogo, pô, segura a bronca, sacou?
Mas
também
de acertar
é um rigor ali que, meu Deus, o cara faz um teatro.
É o jogo, né? Eles estão dando muito esse negócio de lance de acertar o rosto da pessoa, seja qual for, ou com qual parte, né, eles estão do corpo, eles estão acertando direto. Acho que é um cartão que a maioria dos juízes daria. Então, e aí eu não consigo atribuir, eu vi muito esse debate ontem, o João já atribuiu, uma relação entre a expulsão e o gol. Explica aí, João, o que você sentiu, depois eu vou falar com o Baltar.
É porque o jogo, naquele momento, o Goiás ele já tinha conseguido as suas chances. Já estava naquela situação de, cara, Jardim pegou duas ali. E olha só, repara no lance. O Verrete, ele, no mínimo, ele faz essa primeira pressão, atrasa um pouco mais o jogo do Goiás. Uhum. O que que acontece com um a menos? Eu achei que o Goiás começou a chegar muito mais. Só você ver ali que na reta final, o Goiás estava rondando a área e isso não vinha acontecendo até o final. O Goiás vinha, mas o Vasco conseguia também gastar um tempo no ataque, tanto que a falta que origina a expulsão do Verrete é lá na frente.
Sim, sim.
E aí o Goiás começa a ganhar mais campo.
Mas você acha que iam ser sete minutos... Você acha que iam ser sete minutos do Vasco no campo de ataque nos acréscimos?
Não, mas não iam ser sete do Goiás no campo de ataque, entendeu? Que foi o que basicamente aconteceu.
Depois do gol, eu acho que teve chance de virar.
Um jogador a menos faz falta, e o time já cansado na reta final, com o Paê ainda do lado esquerdo aqui, e perdeu a saída, né? Eu acho que fez diferença, sim. Pode ser que o Goiás fizesse um gol de qualquer forma, até porque ia tentar uma pressão final, mas eu acho que a expulsão acabou prejudicando legal, propiciou duas coisas a expulsão do Verrete. A torcida inflamou de novo, uma torcida que já estava vaiando quem saía, quem entrava em campo, quem fazia tudo, e o Vasco teve mais dificuldade de conter o Goiás a rodear a sua área, que estava claro a proposta do Goiás, era cruzar a bola para o Babi e aproveitar também a saída do Maicon, né? Eu vi muita gente criticando e fazia até sentido. De repente, o lance era colocar o Paulo Henrique no lugar do Maicon, levar ele para a direita e botar o Bambu na zaga e não o Zé Vitor. Mas aí também nada garante que o Bambu não ia também perder um duelo ali, porque o Bambu estalou, ele é um jogador confiável. Mas enfim, eu acho que a expulsão acaba chamando um pouco mais o Goiás do que precisava. Poderíamos ter contido e no duro também o Verrete é um cara importante na bola aérea defensiva,
sim,
né?
Sim.
Não naquela circunstância específica em que saiu o gol deles, mas tiveram uns escanteios perigosos ali do Goiás. É menos um jogador, e um jogador de quase 1,90 ali na área que vai muito bem nesse tempo de bola, né?
Cara, enfim. Com o Verrete eu já estava pronto para acréscimos de pressão. Não sabia quanto ia ser o tempo que o juiz não tinha mostrado ainda, né? Ele foi expulso aos 44.
Mas o bicho sempre pega, né? 11 contra 11, 11 contra 10.
Já tava pronto.
Se fosse expulsão do Goiás, de repente tinha pressão.
Talvez dois expulsos do Goiás iam ser acréscimos mais tranquilos. Eu tinha certeza de que o Goiás ia rondar o Vasco ali quase os acréscimos inteiros. O Vasco podia segurar um minutinho ali de bola, né? Mas eu tava imaginando que iam ser muitos cruzamentos no 11 contra 11.
E outra coisa. Pô, faltou tumultuar mais um pouquinho a expulsão ali, cara. Tumultua, fica no campo ali, pá, vai lá alguém cobrar, reclama com o juiz, foi muito rápido.
Foi brigar fora de campo, né?
Ele saiu meio passivo e foi brigar fora de campo, pô. Briga no campo.
Perder
não
tempo,
rola o jogo,
né?
Cacete.
Eu não consegui ver muita relação não, cara, entre a expulsão e o gol. Mas também o Vasco não conseguiu aproveitar isso que o João falou antes, que eu acho chave nesses momentos, que quase todo time aproveita esse São Januário. Quando faz 1-0, a torcida começa a reclamar do time. É muito, muito comum que o time adversário faça o segundo gol ali, né? E a torcida do Goiás estava completamente nessa vibe ontem, depois do 1-0 do Vasco. Era vaiando o próprio Vinícius, que cruzou pro gol. O Alano saiu discutindo com o torcedor, ele xingando o técnico de burro. Toda substituição que o técnico fazia era o couro de burro ali. Era total esse momento assim, cara, a gente Goiás vai perder hoje aqui para esse rival direto, e caiu, entendeu? Deu tudo errado e já foi. E o Vasco não conseguiu aproveitar isso. E agora vem outro jogo de maior pressão, ainda que o adversário não esteja tão pressionado. Foi um resultado bem ruim pro Vasco, a vitória do
Cuiabá. Mas no final dá pra enxergar o copo meio cheio desse resultado ruim do Cuiabá também.
A vitória do Cuiabá sobre o Botafogo, mas é um time que agora vem um pouco mais tranquilo, Baltar. E um jogo de muita pressão pro Vasco. O Vasco precisa desse resultado, deve ter muito vascaíno lá na Arena Pantanal. Então, o adversário, né, o time da casa, tem menos torcida, é um estádio maior também. A torcida do Cuiabá não lota o estádio dela. Mas
não é um bom mandante o Cuiabá, tá? É o 18º mandante do campeonato.
Então é um jogo pro Vasco, e aí tem esse ponto da pressão. Ó. Se o Vasco tomar 1-0, imagina como é que fica a cabeça de todo mundo. Mas um jogo pro Vasco se impor, tentar se impor dentro de casa com uma escalação certamente diferente da de ontem.
Sim, eu acho que o jogo vale muito mais pro Vasco do que pro Cuiabá agora, né? Cuiabá é um bom visitante, né? São 7 vitórias fora.
Muito melhor visitante do que mandante.
Que mandante, mas atropelou os cariocas lá, né? Pelo menos os jogos que eu lembro, Flamengo e Fluminense. Tudo bem que os dois times estavam meio...
com outras coisas, né? Pra
outras coisas
disputar.
Em andamento, mas acho que foi 3-0 os dois jogos, se não me engano. Uhum. Enfim, não é um jogo fácil. O Davidson, que é um...
Davidson é Vasco.
Que é vascaíno, mas assim...
o Davidson vai aprontar uma festa lá quarta-feira.
Eu tava lá na ilha no jogo de ida, viu? Vamos ver. Eu tava no jogo de ida, ele correu pra caramba. O Vasco ganhou.
Óbvio que ele vai correr.
Aquele jogo, acho que é o jogo mais sombrio do Vasco no campeonato.
Calma aí, Davidson.
Mas acho que vale muito mais pro Vasco, talvez com essa vitória contra o líder, fora de casa, o Cuiabá chega ainda meio naquela... Vamos ver, isso aí é a suposição. Eles não vão ter o Walter, né, que é um goleiraço, fez defesa.
Pois é.
Importância. Aliás, uma rodada de defesas bonitas, né? Bonitas. Léo Jardim, o Everson também fez uma no...
O goleiro do Santos, incorporado também ontem.
Uma rodada dos goleiros. Então não vai ter esse desfalque, mas o Vasco também tá com... Chega cheio de desfalques. Esse desfalque do Verrete, eu acho que é o primeiro jogo que ele vai ficar fora, né? Desde que ele chegou. Faz muita falta um jogador ali que... Enfim, vamos ver aqui vamos discutir, né? Sobre o que o Ramon vai fazer. O Sebastião não passa nenhuma confiança ainda, apesar de ter jogado muito pouco na posição dele, né? Mas é um atacante que vem aí, não marca um gol desde o ano passado. Quando entrou meio como assistente do Verrete ali. Enfim, naquele jogo contra o Corinthians foi o único que ele foi titular na posição dele, mas ele tinha acabado de desembarcar no Rio de Janeiro também, teve uma chance, estou para fora. É um cara brigador, mas que não tem a mesma presença e nem o mesmo faro de gols do Verrete. Então, enfim, é um jogo importante para o Vasco. As contas que vocês fizeram, eu concordo. O Vasco precisa de 4 pontos nesses dois jogos. E é mais fácil, menos difícil, eu acho, conseguir contra o Cuiabá essa vitória do que contra o Botafogo, que está brigando pelo título. Mesmo que o jogo seja em São Januário, em casa, vai ser um jogo complicado.
Até porque vai ser mais. Se o jogo do Cuiabá já é de pressão, se vier com um empate de lá, o Botafogo vira final de campeonato, né?
Sim, sim. O Botafogo ainda tem esse jogo contra o Palmeiras aí. Vamos ver se o Botafogo perder.
Pode ser pressão para os dois.
Os dois, né? Então, é isso. Ver o que o Ramon vai aprontar. Eu acho que o Maicon ganha a vaga do Léo, o Piton volta para a lateral. Já é para discutir a escalação?
Podemos. Vambora.
Vejo o Paulo Henrique aí no lugar do Bambu, mas mais um bando de mexida, né? Paulinho voltando no lugar do Jair, para Ched titular. Enfim,
então, o Ramon mexeu muito no esquema, né? Nesses dois jogos, principalmente aí. E um esquema que tava funcionando, cara. Então, o 4-1-4-1 lá, e o meio do campo ali com o Zé Gabriel, Paulinho para Ched, foi esse time que tirou o Vasco, né? Da vala. O Vasco tá querendo voltar para a vala. Mas o Vasco estava muito afundado na vala ali naquele momento do 16ª rodada. O Vasco tinha 9 pontos em 16 jogos.
O Paulinho caiu, mas eu acho que ele caiu com a entrada do Paia também.
É, ali, titular. Né? E aí tem isso. Na minha visão, o time na quinta-feira é Paulo Henrique na direita. E aí concordo com o João sobre o Maicon. Até porque, pelo que eu vou falar mais na frente, o time do Vasco é baixo. Então, acho mais interessante, ainda que você perca a saída de bola, e você obviamente perde... E fique é a dupla de zaga provavelmente mais lenta do Brasil, Maicon e Medel. Mas ainda acho que tem que jogar os dois, nesse jogo especificamente. E Piton na lateral, Zé Gabriel, Paulinho para Chedes, Peck, Eric Marcos. E aí, João, a minha solução para camisa 9 é Paier, para posição de camisa 9. Acho que hoje é o único lugar do campo em que o Paier consegue ser titular, por causa da movimentação dele sem a bola. O futebol hoje é sem a bola. O Vasco precisa pressionar quando o Vasco não tem a bola, e o Vasco ontem, por exemplo, entrou com uma escalação de muito pouca pressão. O Vasco precisa desses jogadores. O Paulinho é o símbolo disso, é um cara que consegue fazer bem com a bola e é muito intenso. O Peck, né? O Peck é até mais símbolo disso do que o Paulinho. O Peck se mata, o Peck volta, o Peck erra lá na frente várias vezes, mas o Vasco precisa do Peck, aí, talvez quando o Rossi estiver, não, mas hoje, com a volta do Eric Marcos na quinta e do Paulinho, eu acho que tem que jogar Eric Marcos e Peck abertos e o Paier lá na frente. Já canta o seu time aí, João Almirante.
Bom, era o que eu estava mais ou menos dizendo ontem, já fazendo essa escalação aí. Eu acho que é voltar para o básico. E voltar para o básico é colocar o Paulo Henrique ali, a zaga Medel e Maicon. Acho que o Maicon ganhou a posição e hoje... ontem era o melhor zagueiro do Vasco, melhor até do que o Medel, mas eu confio no Medel também. Acho que no momento são os dois para fechar ali na zaga, até pelo momento mais inseguro do Léo nesse ano da temporada. Piton, o meio, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Sei que todo mundo quer porra, pegar o Praxedes na próxima esquina, depois do que ele fez ontem. Mas ele vai jogar, até porque se houvesse o Jair ali, podia até ter uma discussão, mas o Jair também está
suspenso. É muito pouco intenso, cara. O Jair é outro jogador parece que, assim, preguiça é forte falar isso, né? Parece que, pô, cara, tá em outra rotação ali. Ontem foi mais um jogo fraco do Jair.
Acho até que ele entrou bem contra o Inter ali, mas enfim. Zé Gabriel, Paulinho Praxedes, Pep de um lado, Eric Marcos do outro, dois moleques para correr, para marcar, para, enfim, para se desdobrar ali, para ajudar, né, para fazer esse serviço sem bola que você falou. E lá na frente, abraço a sua ideia. Paiê, falso 9, é um lugar que ele não vai precisar se desgastar tanto marcando, faz aquela pressão cachorro ali do centroavante e tal, só dá uma acompanhada. E com a bola mais descansado, perto da área, ele pode dar uma recuada, abrir espaço para a infiltração dos pontas ali, dar um passe ou, enfim, receber em boas condições de finalizar e, finalmente, chutar para o gol. Ontem o Paiê, Luciano Melo, ele chutaria duas vezes a bola no gol. Tenho certeza. Ele ia receber, chutar. Não sei se ia ser gol, mas ele ia finalizar ali. Mas o Peck preferiu tocar para o Verrete na ponta e o Praxedes preferiu tocar para ninguém. O Praxedes, ele conseguiu tocar para ninguém a bola. Loucura.
Ele tinha duas ótimas opções. Uma que era a opção óbvia, que era o Paiê. Ele conseguiu tocar para o zagueiro do Goiás naquele lance. Se eu não me engano, o Paiê tava, o cara mais perto dele era o Babi, cara. Foi uma volta desesperada do Goiás ali também, que era um contra-ataque. Era só tocar, assim. O lance do Praxedes me irritou mais do que o lance do Peck. Os dois foram um conjunto da obra ali. Mas o lance do Praxedes era um lance mais simples, na minha opinião, do que o do Peck. Baltar,
o Paiê, cara, ele não dava um pique daqueles ali. Tinha uns dois anos já, cara.
Ele ficou revoltado, né?
Pô, ele ficou revoltado. Eu ficaria revoltado também. Tá doido.
Eu também ficaria. Baltar, você imagina o Ramon Dias indo nessa linha pra escalação contra o Cuiabá?
Eu acho uma escalação possível, assim, provável até. Eu particularmente, ainda não comprei inteiramente essa ideia do Paiê como falso 9, mas então, não tem muita opção.
Pra mim, eu não comprei a ideia do Paiê nos outros titulares, nos outros lugares do campo todos. Não comprei.
Até o Rayan, acho que não está à disposição, está no Mundial Sub-17, enfim.
Então, Teixeira ou Paiê?
O Vasco vai perder a principal jogada, que é o Piton cruzando para a área, enfim. Mas também o Sebastião não mostrou nada até agora. Com dois garotos rápidos ali, tocando bola, de repente o Vasco tem um outro tipo de jogada, com o Eric Marcos e o Gabriel Peck chegando, consegue botar mais a bola no chão pro Paiê, pode dar certo, eu acho que é a melhor opção mesmo. Ainda não tô totalmente convencido de que o Paiê vai bem ali como falso 9, mas...
Não tô convencido de nada, Marcelo Baltar. Convencimento
cenário,
é de uma semana, assim, no
convicção
máximo.
Ninguém tem, né? Mas eu acho que diante das opções aí pode ser uma boa escalação mesmo e não duvido que o Ramon venha com isso. Apesar dele gostar do Sebastião, ter indicado ele, eu acho que nos últimos jogos ele nem colocou, né? Então não tá com muito prestígio.
Ô, João, você falou de convicção ou falta dela. O que você acha que o Ramon mudou tanto o time? Eu fiquei na dúvida, porque era um esquema ali que tava funcionando, aí já começa a mudar ali contra o Flamengo, contra o Inter, ontem faz essa revolução no time. Eu fiquei muito confuso, assim. E você diz que é vetado criticar Ramon Dias. O que você acha que ele mudou tanto? Porque ontem me lembrou Barbieri contra Flamengo e Inter, né? Aqueles dois jogos do primeiro turno em que o Barbieri mudou tudo. E eu fiquei com essa sensação na escalação de ontem. Cara, por que ele tá fazendo tantas mudanças para essa partida?
Cara, eu acho que houve uma primeira tentativa de encaixe do Paiê ali, ver onde que o Paiê poderia ser importante no time. E esse encaixe vai causando ali algumas oscilações. Inclusive, por exemplo, no Paulinho, por exemplo, na partida contra o Inter, isso afeta o Paulinho diretamente, contra o Flamengo também, porque ele tem que jogar num outro posicionamento, né? Mais contra o Flamengo até, que ele joga aberto. Depois, contra o Inter, ele tenta fazer o tal do losango.
Isso.
Que é uma coisa cheira anos 90 ali, uma coisa que já...
Botou o Peck lá na frente com o Verrete.
Só um detalhe, o Ramon na coletiva falou teremos mais pontas, né? Ele até citou o Rossi, depois o Vasco informou que o Rossi não volta, tá? Só ele...
e eu acho que ele foi fazendo...
Pode ficar com essa ideia mesmo de botar...
no jogo de ontem. Eu quero acreditar no que ele está me dizendo. Ele falou que é o desgaste que proporcionou algumas mudanças quando curto tempo de recuperação. Acho que ele estava insatisfeito também com algumas situações ali e quis dar oportunidade para outros jogadores. Mas eu acho que passa fundamentalmente pelos desfalques. Se ele tivesse um Marlinho e um Rossi ali, ele não ia estar inventando tanto. Ele ia estar jogando naquela proposta. E acho que assim será quando esses jogadores voltarem, que voltem o quanto antes. Enquanto não volta, estou achando que ele vai para um esquema com Peck e Eric Marcos ali. O velho protocolo Peck-Figueiredo vai ser Peck e Eric Marcos ali, um de cada beirada. E voltar para o meio que, como você disse, foi que tirou o Vasco do buraco. Que era aquele meio de Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho ali, que começou a encaixar de uma maneira interessante. Enfim, acho que já vai ter que fazer uma mudança forçada, porque não vai ter o Verrete, que é uma da referência ali para as nossas jogadas. Mas eu acho que as mudanças vão muito nessa linha. Um elenco curto, né? Algumas mudanças, por exemplo, na lateral, me parecem ser uma clara tentativa e erro ali. E ele foi com o Bambu inicialmente para ser mais defensivo, depois... Não, vamos tentar o Puma, aí viu, caraca, não dá para jogar com o Puma, vamos com o Paulo Henrique. Essa, eu não sei se alguém perguntou para ele na coletiva, mas das mudanças todas, a saída do Paulo Henrique, para mim, foi uma das mais incompreensíveis, assim, para o retorno do Bambu. Talvez pensando num Goiás jogando muita bola na área, o Bambu é mais alto, mas difícil compreender, porque o Paulo Henrique, não, acho que ele tinha ganhado a posição, né? Mas, enfim, para concluir, acho que as mudanças vão muito nessa linha dos desfalques e ele tentando encontrar soluções, né? E, claro, tem essa coisa do encaixe do Payet que também causou algumas mudanças ali nas estratégias. É, não sei se o Vasco deve pensar em achar lugar para o Payet.
Pois é, o Vasco precisa achar um lugar na Série A do ano que vem, isso que importa. Vou falar uma coisa que é muito subjetiva, Baltar, mas eu... senti o Ramon um pouco menos confiante nas últimas duas coletivas, cara. Eu até falei sobre isso, sobre a confiança e o otimismo dele depois do jogo contra o Flamengo, que eu achei que ele estava muito confiante ainda naquela coletiva depois da derrota para o Flamengo. Mas nas coletivas contra Inter e Goiás, eu achei ele um tom abaixo. Assim, ele não falou, ele continua confiante nas palavras, né?
Acha dizendo, que ele está meio talvez barre.
É, o Vasco vai se recuperar. Ele falou isso depois do jogo do Inter. O Vasco vai se recuperar. Mas eu achei ele um tom abaixo, assim, e eu considero essa confiança que ele deu aos jogadores fundamental, sabe? O Vasco precisa muito dessa confiança na reta final e eu espero que o Ramon continue passando essa tranquilidade, essa crença de que vai dar certo a esse elenco.
É, não, em relação ao jogo contra o Bahia, quando ele bateu na mesa, acho que foram até dois tons abaixo aí. Ontem ele tava com esse discurso de luta, ele ficou mais... Ontem a coletiva foi muito curta dele lá, mas ele tentou mais explicar o que aconteceu ali. Deu explicação da estratégia, da opção de descansar alguns jogadores. Mas sim, tava com um tom mais desanimado, lamentou muito as expulsões.
Foi.
Não criticou a arbitragem num primeiro momento. Ele falou que isso não pode voltar a acontecer, que tem surpreendido ele e que o Vasco não pode ficar sem tantos jogadores assim, que isso não pode voltar a acontecer no futuro. E aí depois, questionado mais uma vez se a arbitragem errou ou não, ele disse que entendeu que o Verrete não deveria ter tomado o primeiro cartão amarelo, mas assim, que os árbitros estão muito pressionados, principalmente contra o Vasco, mas não foi para cima da arbitragem. Eu achei ele assim, um pouco mais desanimado, mas eu acho que o jogo de ontem desanimou todo mundo, né? O que eu estranhei foi essa mudança tão radical de escalação.
Também.
Claro que ele tem mil motivos aí, tem vários desfalques, teve essa questão da recuperação, mas eu achei que ele perdeu a convicção naquele time dele que trouxe bons resultados, né? Principalmente no mês de setembro. O Vasco fez um mês muito bom, chegou a sair da zona de rebaixamento. Então eu acho que ele perdeu muito rapidamente a convicção. E a gente já viu isso outras vezes também no Vasco, né? O técnico começa com um trabalho bom, depois começa a mudar tudo, aí meio que se perde.
Temos várias vezes.
Várias vezes isso, né? Eu acho
inclusive nesse campeonato.
A intensa exposição ao Vasco da Gama vai enlouquecendo o sujeito aos poucos.
Eu acho que ainda não era o momento. Apesar de duas derrotas, assim, o jogo contra o Flamengo, acho que todo mundo concorda que foi um jogo equilibrado, que perdeu ali no detalhe, que o Vasco teve chances. Contra o Inter, sim. Até começou
a forma como perdeu pro Inter foi ruim, né?
Foi feio, sim. O primeiro tempo do Vasco até começou bem, mas depois...
Sim, sim.
Depois, enfim, foi muito mal. Mas eu achei que ele perdeu a convicção dele muito rapidamente ali. Vamos ver se ele volta. É. A gente não tá falando para deixar a mesma coisa exatamente, fazer um ajuste ou outro. Mas ontem ele desmontou o time e foi...
E mesmo com a perda de conexão, se os camaradas lá não são tão burros na hora de puxar o contra-ataque, a gente tinha ganho o jogo.
É, por isso é o que me preocupa. Se você estivesse dormindo de 4 às 6 ontem, João, que talvez fosse uma decisão sábia, se você tivesse dormido e acordado falando, ó, foi 1-1 de 3 às 6 antes de sair a escalação, mas teria sido o que mais me preocupava, pô, assim, porque se eu não tivesse visto o jogo, falar 1-1, beleza. É um resultado que não era o que o Vasco precisava, mas ok. Agora, se você me mostrasse a escalação que o Vasco foi a campo, eu falei, que isso, gente? Que loucura foi essa? Eu ia ficar mais preocupado com a escalação do que com o resultado. Claro que a forma do resultado foi muito ruim também, mas isso me preocupou. O Baltar falou de arbitragem, o erro de arbitragem que mais atrapalhou o Vasco ontem foi em Itaquera, né, João?
Pô, aquilo é brincadeira, é. Não tem o que dizer, né? Se a gente começar a falar aqui, vem a polícia prender aqui na minha casa, não vai ter condição, cara. Mas, pô, complicado, né?
É, cara, enfim, esse sistema que a gente tem hoje aqui me incomoda muito, assim, porque o que acontece? Todo time é incentivado a reclamar de arbitragem, todo dirigente, todo torcedor. E aí, cara, o Santos reclamou muito da quinta-feira, um pênalti que foi bizarro mesmo, que foi marcado pro Coritiba, né? O toque de mão ali.
Cara, mas te falar a tua opinião um pouco diversa sobre esse pênalti, porque mesmo que seja involuntário, eu acho até que dá pra passar batido. Mas, pô, a bola ia ficar certinha pro cara finalizar, né? É um lance que é involuntário, que é acidental, mas tira uma oportunidade de gol do adversário, sei lá.
Enfim. É, mas enfim, eu achei bizarro, mas também acho que, por exemplo, é um lance que o VAR não deveria chamar, porque o juiz estava ali de frente, viu? Ah, porque é um movimento natural, eu acho que foi um movimento natural, como é, por exemplo, aquele do Léo contra o São Paulo, também não achei pênalti, e também acho que o VAR não deve chamar, porque o juiz, enfim, o juiz estava na cara, viu o Léo ali, para mim é um movimento absolutamente natural, não daria aquele pênalti, não daria o pênalti pro Coritiba contra o Santos. E aí, o Galo, né, Alexandre Galo, que era treinador, agora é dirigente do Santos, foi lá, deu coletivo, bateu na mesa, na Vila Belmiro, na quinta e tal. O Santos reclamou. E aí, cara, os caras, ou seja, 3 dias depois, o cara é incentivado, sabe? Todo treinador, todo dirigente vai fazer isso. Porque aí o cara do VAR pensa, pô... Cara, assim, é leviano da minha parte falar isso. Mas passa na cabeça, no fundinho da cabeça do cara lá, que tá no VAR, no Corinthians e Santos, pensa, pô, Santos reclamou pra caramba na quinta-feira, 3 dias atrás, né? Tem um toquezinho aqui no pé, será que eu vou chamar o Daronco? O Daronco, quando tá vendo o vídeo lá, né, o Santos, né? Pô, o jogo passado, eles foram prejudicados. Pô, pra mim, o Soteldo chutou o pé ali do Bruno Mendes, não foi nada na minha visão. Até vi que gente achando que foi pênalti.
Cavada de pênalti, né?
É isso. Achei que
ele chutou o pé. É, cara, na hora que eu vi ali a demora, eu sabia que eles estavam preparando alguma e não deu outra, né? Foi lá o senhor Daronco. O Daronco eu já vi bater de frente com o VAR. Não, quem faz isso Klaus, é o Klaus. O Klaus bate de frente com o VAR direto. Ele vai no VAR e mantém a decisão dele. Mas, enfim.
Ô, João,
é isso, né? O Vasco teve um lance com o Palmeiras, né? Aquele gol anulado. E tal, aí contra o Fluminense poderiam resgatar uma falta lá na origem, eu acho que os caras falaram também não, ó, tem que reclamar, maluco, deixar pressionar a arbitragem.
Eu acho muito chato, mas, ô João, eu ia até fechar, mas eu lembrei de uma pergunta, que se passa com o Matheus Cocão? Cara, eu acho que podia ter mais chance, ontem quando o Barros entrou, por exemplo, eu gostei dele da última vez que ele entrou, aí ele foi suspenso e não entrou mais em campo, né?
Eu acho curioso como o Ramon utiliza o Cocão. Ele às vezes bota do nada isso, caramba, botou o Cocão. Aí acho que foi bem contra o Fortaleza ali, entrou, deu conta também do recado. E também não entendo. Para mim estaria na frente do Barros ali nesse momento. E o Barros não entrou bem ontem. Entrou afobado, entrou fazendo falta. Entrou ali duas vezes, ele correu um risco enorme de deixar a bola ali, ele como último homem. Teve uma que o cara chegou dividindo ali. Nem achei falta, não, que o juiz acabou dando que ele ia tentar recuar para o goleiro do meio ali. Não gostei muito da entrada do Barros. Mas enfim... sei também o que Ramon planeja pro Cocão, não. Dá uma oportunidade.
Não vai resolver os problemas, né? Mas eu acho que era um cara para podia ter mais chances.
Podia.
Ali. É um meio campo, é um cara intenso nesse meio campo ali, que é o Jair, às vezes não te entrega intensidade. É um jogador que eu acho interessante e gostaria que fosse um pouco mais utilizado. Então a gente vai voltar quinta-feira, feriado, 5 da tarde. O feriado depende do que acontecer das 5 às 7, né? Lembrando que se você for de Cuiabá, o jogo é às 4 no horário de lá. Tudo fica esperando o Vasco entrar em campo às 5 no horário de Brasília, do Rio de Janeiro, de maior parte do Brasil. Vamos ver se o Vasco faz a boa no feriado e ajuda a noite de quinta-feira dos torcedores.
Ô, Luciano Melo, o Vasco não perdeu nenhuma quinta-feira às 5 horas da tarde nesse Campeonato Brasileiro. Então as estatísticas estão a nosso favor.
Pelo menos nesse horário o Vasco não perdeu. Lembrando que o jogo contra o Botafogo ainda não foi oficialmente remanejado, mas deve ser na segunda-feira, porque foi o dia que a PM liberou para ser em São Januário. Que no domingo ainda vai ter muita movimentação de torcedor do Boca pela cidade. Tem a final da Libertadores no sábado. Mas a gente, antes disso, a gente volta depois desse jogo contra o Cuiabá. Quem sabe com uma vitória do Vasco. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu, João. Obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, Baltar. Valeu, galera aí que está nos ouvindo. E pro vascaíno que está implorando já pela eutanásia. Tem uns vascaínos já, perde logo, não aguento mais sofrer. O Vasco vai te torturar até o final. Venceremos o Cuiabá na quinta-feira. Amém.
E assim seja. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE Vasco.